Governo Sombra. Patrocínio Staples Corporate. Um gestor de cliente dedicado à medida do seu negócio.
Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se septuagenário. João Miguel Tavares confessa-se casado e Pedro Mexia declara-se um canguru. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos à entrada para o fim de semana em que vamos a votos, no domingo, se alguém ainda não reparou, há eleições. Daqui a pouco falaremos dos protagonistas para o dia 7 e dos prognósticos para o dia seguinte ao dia eleitoral, a partir das sondagens que foram sendo conhecidas ao longo da última semana, das últimas semanas, mas nomeadamente nos últimos dias. Mas antes, o luto nacional pela morte de Freitas do Amaral, o dia do funeral. Este sábado será dia de luto em memória de um dos pais da democracia, como lhe chamou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que avalia o percurso político do fundador do CDS, Pedro Mexia?
Bem, há dois percursos, há um até 86 e há outro. E não é apenas o facto de ele ter sido conhecido como uma figura de direita e depois ter andado por outras paragens. É porque Freitas do Amaral teve, de facto, uma importância muito grande como jurista. Eu estudei pelo manual dele, era um professor... É verdade. Era um professor invulgarmente claro. Foi muito importante porque o CDS, porque ao fundar o CDS, deu um espectro da esquerda à direita na democracia portuguesa. Teve coragem no pré, que resistiu a coisas complicadas, o Palácio de Cristal e tudo isso, votou contra a Constituição. Depois fez a AD, a revisão constitucional, a campanha eleitoral de 86. Pronto, e depois podia ter ido à sua vida, e tinha todo o direito disso, e eu admiro a independência das pessoas que fazem o que querem e não têm que dar contas. Mas, Freitas do Amaral tinha uma característica que mais nenhum português tinha, que teve 49% dos votos do país, e teve toda a direita. E, portanto, eu acho que uma pessoa pode ir à sua vida ideológica quando teve 49% dos votos, convém não desbaratar esse capital.
Mas foi ele que infletiu à esquerda ou foi o país político que...
Ele alega que nunca infletiu coisa nenhuma. Ele diz que era um democrata cristão e que esteve sempre no mesmo lado. É evidente que o pismo virou à direita se compararmos com 74, 75. Não é? É evidente que virou à direita em relação a esse período. Mas eu acho que a animosidade que ele gerou não tem tanto a ver com ter mudado de ideias. Há muitas pessoas que mudaram de ideias.
Foi por ter despido, sobretudo verde.
Não, é que ele tinha um capital invulgar. Mais ninguém até aquela altura tinha aquele capital. E acho que qualquer pessoa, por exemplo, qualquer eleitor de esquerda, se imaginar o contrário, uma figura que idolatrou num certo momento, porque à direita, a eleição de 86 foi homérica para a direita, embora perdida. E imaginar o contrário, uma pessoa que admiraram muito e que depois de repente vira completamente, tendo esse capital político, e acaba por chegar ao fim um pouco politicamente só, como foi, aliás, olha, bastante notável.
Como é que entende esta progressiva solidariedade?
Como dramaturgo
é um bom jurista.
Como é que entende a progressiva solidão de que falava o Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, a solidão política de Freitas do Amaral, depois de ter estado à beira de ser Presidente da República em 86?
Sim, é possível que umas vezes ele tenha rejeitado a direita, outras vezes a direita rejeitou a ele.
Bem, rejeitou-lhe a fotografia, seguramente.
Rejeitou-lhe a fotografia, mandaram-lhe a fotografia para o PS, aliás, é uma daquelas coisas que...
Um episódio triste.
E mesmo é uma coisa que...
Infantil.
Infantil, e além de que há outra coisa que é, na hora da morte de uma pessoa... Às vezes há um certo decoro de lhe estar a falar das coisas menos boas, não é? E toda a gente tem estado a frisar, sem nenhum pudor, que ele foi ministro do Sócrates. Não se faz, não é? Não se faz. Podiam omitir essa parte. Mas eu para, a mim, na minha vida, o Freitas do Amaral teve um impacto que não foi político, foi, mas sim académico. Porque eu ainda comprei na Universidade Católica, uma espécie de sebentas que foram editadas em três volumes, com a história das ideias políticas do Freitas do Amaral, que eram claras, objetivas, muito simples, escritas desapaixonadamente, ou seja, quem vá para aqueles livros à procura da visão de um homem de direita sobre as coisas não vai encontrá-los lá, é a visão de um cientista político rigoroso. E eu gostava muito disso, e depois os livros começaram a ser editados pela... agora tenho lá uma edição, como deve ser, da Almedina. Creio que só há o primeiro volume, e é pena, porque eu queria comprá-los todos. Mas há ainda um outro volume de História do Pensamento Político Ocidental, acho que também da Almedina e tal.
A quem é que pertence a herança política de Freitas do Amaral, João Miguel Tavares?
A quem, como assim? À esquerda ou à direita?
À esquerda ou à direita? Ao CDS? Ou não?
Aquilo, ele chega à sua vida, ao final da sua vida, o que se pode dizer é que acho que há para todos. Aquilo. Dá para todos agarrarem um bocadinho. Aliás, quando vinha aqui para o Governo de Soma, estava a ouvir o Francisco Louçã a dizer muito bem do Freitas do Amaral. E, portanto, isso é muito significativo. Eu hoje li um ensaio bastante interessante do Rui Ramos no Observador, onde ele recordava, quando ele era jovem, como ficou impressionado. Ele, em 1974, tinha Freitas do Amaral 34 anos, de estar na televisão, naquele período de ebulição total, e ele estar ali a defender a economia de mercado. E o próprio jornalista da RTP que estava a entrevistar dizia espantado: isto é uma defesa do capitalismo nesta altura. É uma coisa completamente surpreendente. Agora, eu acho que ele, durante o PREC, foi uma figura importantíssima, não é? Era preciso alguém à direita que simbolizasse, lá está, esse amor à economia de mercado. Agora, o caminho dele foi-se deteriorando ao longo do tempo. E
teve uma outra intervenção importante. Quando morreu Sá Carneiro, teve uma intervenção de apaziguamento para evitar que aquele choque causasse.
Não foi só Sócrates. O último texto que eu escrevi, ainda estava a ver isso hoje, eu escrevi um ano passado sobre ele um texto onde eu era bastante violento para com Freitas do Amaral, porque ele tinha acabado de escrever um artigo a elogiar Ricardo Salgado, e era uma coisa profundamente infeliz. E enfim, acho que os seus melhores anos foram quando ela era mais novo.
Bom, vamos então à distribuição de pastas neste governo de sombra em vésperas de eleições, e com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro das miudezas. O episódio que marcou este último dia de campanha cabe nessa categoria, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, houve uma miudezazinha, sim, neste último dia de campanha, que foi aquela desavença entre o primeiro-ministro e um senhor de idade.
E de óculos escuros.
E de óculos escuros, sim, exatamente.
Qual é a sua interpretação para aquele momento em que Costa perdeu a cabeça?
Eu, quer dizer, neste momento há outros instrumentos de análise, não é? Porque, pelos vistos, aquele senhor está ligado ao CDS.
Foi ao tal que terá sido...
Neste momento, enquanto estamos a falar, disse um presidente da Junta de Freguesia do PS.
Sim. Ah, aquele... Ah, portanto, mas ainda assim...
Não foi confirmado por conta
independente. Terá sido autarca do CDS.
Vamos a isso. Vamos a um... Também não quero acreditar que o senhor esteja a mentir.
Mas... A ser verdade...
E o filho dele será assessor... Sim. Na Assembleia Municipal também, junto.
Se ele for do CDS-PP, o senhor velhinho meteu com os dentes todos, porque ouviu dizer
que votou no PS.
Votava no PS, sim. E sempre tinha 5 pessoas lá em casa.
Ou seja,
e...
foi uma coleção de aldrabices. Votei no PS a vida toda, afinal não, porque sou presidente da Junta do CDS. O senhor estava de férias, afinal não estava de férias. Portanto, mas certo. Mas isso explica qualquer coisa.
De férias podia estar, não?
Não. Quando
pelo visto, o senhor estava de férias. Claro, sim, claro. Pensava que era o próprio que tinha dito que estava de férias.
E não estava, certo, não estava. Mas isso explica qualquer coisa, quer dizer, isso explica porque o Costa pode-lhe ter cheirado a cristas, e ele fica sempre, ele fica muito...
Achas foi isso?
Sim.
Achas que é uma feromona?
Ele fica irritado, uma feromona qualquer, que a cristas tem.
Não é de descartar a hipótese de Costa lhe conhecer a cara, se ele foi autarca do PS, tendo sido em Lisboa, mas tendo sido CDS.
Duvido, porque a conversa começa muito amena, com o Costa a sorrir, com a mão no ombro do senhor, enquanto ele está a dizer que toda a vida votou no PS e tal, e depois de repente aquilo escala muito depressa. Vamos lá ver. O senhor, muito provavelmente, foi lá para provocar. É possível. O senhor disse coisas que não eram verdadeiras. Por exemplo, não é verdade aquilo. Já o polígrafo já tinha desmentido que essa coisa de que o Costa não estava cá na altura dos incêndios não era verdade.
Também é verdade que aquilo correu nas redes sociais, nomeadamente por dirigentes partidários. Por exemplo, Salvador Malheiro fez um tweet aqui há tempo a dizer aquilo mesmo.
Exato,
não é?
Exato. Mas já pronto, isso já tinha sido... Sim. Descalpelizado e já se tinha definido que não era verdade.
Agora, fez o seu caminho.
Fez o seu caminho, certo, mas a reação do Costa é um bocado... O Costa podia ter dito, o senhor só está aqui porque eu lhe arranjei-lhe passos sociais mais baratos, por isso é que você me vem aqui chatear, uma coisa qualquer, assim.
Não teve presença de espírito, isso parece evidente.
Não teve, não é? Não teve.
Portanto, aliás, já noutras ocasiões percebeu que, de vez em quando, perde a presença de espírito.
Perde um bocadinho.
Nomeadamente quando acusou uma jornalista de lhe sair inopinadamente atrás de um automóvel.
Atrás de um carro.
Para fazer uma pergunta sim. De que ele não gostou.
De qualquer modo, portanto, eu acho que a reação, seja o que for, o homem, quer dizer, as pessoas na rua e tal, e o Primeiro-Ministro, eu acho que há uma latitude maior para dizer coisas ao Primeiro-Ministro. Lembro-me, por exemplo, daquele senhor que chamou palhaço ao cavaco e depois foi... As pessoas tiveram... Houve processo ou ameaça de processo e eu achei aquilo bizarro.
Está a falar de Miguel Sousa Tavares?
Não, mas houve um popular qualquer num 10 de junho qualquer que chamou palhaço ao cavaco.
E houve um funcionário do hospital,
eu acho que esse homem não
do
merece...
hospital de Faro que não deixou o cavaco entrar e pediu-lhe a identificação.
Sim, tudo bem, mas...
depois foi punido.
Quer dizer, eu acho que não deve ser crime uma pessoa chamar palhaço ao presidente ou seja quem for. Eu acho que deve haver uma latitude maior. Pessoas que têm cargos públicos devem ter a pele... mais grossa. E, portanto, neste caso concreto, acho que a reação do Costa é bastante exagerada, bizarramente exagerada. Há uma coisa que me sossega, que é viver num país em que é possível, no meio de uma arruada do PS, em que estão ali as pessoas mais empenhadas no PS, apareça um velhote, que diz, olha lá, pá, tu não sei o quê. E não acontece nada ao homem. Ninguém faz a menor... Ninguém tem a menor intenção de dar uma canelada no senhor.
A não ser que gosta do primeiro-ministro.
Era aí que eu queria chegar. Realmente, toda a gente se portou com um civismo extraordinário. Parabéns, povo português. Menos parabéns, talvez, para o primeiro-ministro de Portugal.
A frase que já se tornou corrente em muitas situações voltou a ser usada por Costa no rescaldo da situação, já depois dos ânimos terem arrefecido. Costa disse que quem não se sente não é filho de boa gente, que é uma frase que agora se usa com muita frequência. Parece-lhe um bom alibi, Pedro Mexia?
É evidente que é uma mentira factual sobre um tema muito melindroso e é normal que o primeiro-ministro tenha ficado indignado. Mas há ali uma reação a dois tempos. Eu valorizo mais negativamente o segundo tempo. O primeiro tempo é quando ele é confrontado, primeiro achando que era uma conversa amena, depois percebe isso, reage e afasta-se. Mas
portanto,
depois
o
volta,
é a reação
volta,
a frio
mas depois
e não
volta.
A reação a quente.
Não, quando ele volta, são os seguranças que safam a cena.
Sim, sim.
Claramente. Portanto, ele ia voltar à... E eu ia, acho que é um momento de falta de sangue frio, compreensível, é difícil andar na campanha, é difícil ouvir, seja insultos, seja mentiras, seja o que for, não estou a dizer que seja fácil, mas acho que é o segundo momento é que eu acho mais censurável. O resto é... Pronto, é ser confrontado. As pessoas chamam os candidatos ladrões, fascistas e coisas desse género, habitualmente. As pessoas têm que estar habituadas a ouvir insultos, perguntas estúpidas, mentiras.
Não podem ter a pele fina.
Não podem ter a pele fina, mas a primeira reação não é nada de especial. Ele irrita-se.
Não, eu acho. Porque aquilo é a temperatura, sobe ali a uma velocidade.
Eu acho que ele se irrita, mas não, é uma
ele
irritação
em 30
dentro do normal.
Passa de
mas se ele tivesse virado costas depois disso.
70.
Se ele tivesse virado costas depois disso, a cena morria. Aquele regresso é que parecia uma coisa de tipo rixa de bar, não é?
Sim.
E mais, só faltou ele dizer, e mais, não é? E aquilo é um bocadinho...
Não, sabes o que é? Que ele olhou para o velhote e achou que lhe conseguia bater.
Isso não era, não foi preciso uma análise prolongada.
Não era.
Que conclusão é que te retira disto, João Miguel Tavares?
Para já, eu acho que o António Costa, que claramente é um tipo a quem as campanhas eleitorais aborrecem, ele não gosta daquilo. Eu acho que o homem está cansado. Não sei se está frustrado. Se as sondagens, nós já vamos falar delas a seguir, forem verdadeiras, aquilo é evidentemente uma coisa que o afeta. Mas eu já agora só gostava de saber, fazer aqui um apelo ao jornalismo nacional, que é, se eu pudesse saber a verdade sobre esta história antes de ir votar, agradeço.
Não
mas
pode, nos porque às 24 horas...
Exato.
Ou seja,
como é que é
36 minutos.
Há 36 minutos para o jornalismo nacional.
Não se pode falar mais do assunto.
Este é um bom exemplo, porque isto é um caso marcante de campanha. Acontece no último dia de campanha. E eu acho inacreditável que alguém possa ser jornalista e não queira apurar isto.
Se um candidato der um tiro a alguém às 23h59, o caso
eu acho isto um caso relevante, porque uma coisa é, se o senhor... votou mesmo no PS. António Costa está para ali a aldrabar com esta história de foi plantado, isto foi uma coisa plantada. Está a aldrabar António Costa. Se de repente o senhor é mesmo do CDS, ou um senhor desconhecido, é muito pouco importante. Se de repente ele tem mesmo ligações,
ser
militante
ao
CDS, é um ex-autarca com alguma ligação àquilo que seja uma máquina partidária, ainda que não tenha nada a ver com os socialistas, certamente que eu não acredito naquilo, isso já é uma coisa grave. E isso não pode deixar de ser noticiado porque a comunicação social mete uma rolha na sua própria boca durante o sábado de reflexão. Epá, é para isto que serve.
Podemos amanhã ver quem é que...
Informem-me, eu deixava aqui um apelo.
Amanhã do nosso mosteiro, entramos, sim, sim. Amanhã. Amanhã entramos no mosteiro.
Mas, vamos observar quem é que consegue
eu acho
ter...
Inacreditável.
Esta... Como é que se diz? Ter... como é que é?
Aquela coisa que
para,
genital.
Sim, para,
genital.
Sim, para tratar o assunto.
Para tratar o assunto, sim, sim. Estou a ver o que é, sim, são os órgãos, não é?
Uns órgãos.
Eu, ao menos, já que não querem, se não querem violar essa bizarra lei de ao sábado, apesar de cartazes por todo lado e de
a lei só
Facebook,
diz propaganda,
e
não acho que isso seja propaganda, não?
É o shabat eleitoral.
Sim,
é,
ao menos ponham um árbitro assim, dizer se era amarelo para os dois ou se é amarelo para o velho e vermelho para o Costa, eu não sei.
Devia ter VAR esta situação.
Pois devia.
Alguém... Os políticos também têm direito à indignação ou estão obrigados a manter o sangue frio, João Miguel Tavares?
Ah, eles têm direito à indignação e atenção, eu nem faço ideia para onde é que isto vá virar. A gente então vê aqui lá, o António Costa perdeu a cabeça, tem menos 100 mil votos. Não, há muita gente que também gosta daquilo. Ei, machão! Ganho de primeiro-ministro! Devia ter ido à cara ao velho! E há pessoal que gosta daquilo. Portanto, eu não. Toma mais os campinhos todos do Ribatejo.
As redes sociais já se manifestam.
Sim.
Campinos?
Não. Gente que diz, é assim mesmo.
Os forcados do Aposento da Moita podem largar neste momento o CDS e então está no Costa. Nem não sabe.
Isto poderá ser favorável a Costa, de algum modo? Poderá fazer moça no CDS, de algum modo?
Se faria moça no CDS se provasse
mas
que alguma
tempo.
Espécie de,
não há tempo.
De ligação mais... Ou seja, é normal que nestas coisas, não faço ideia se provou que a pessoa que agrediu, que tentou agredir Mário Soares na Marinha Grande, era filiado no PCP, não sei, supõe-se que sim, não sei se os jornalistas fizeram esse trabalho na altura. É normal que as pessoas de partidos políticos da oposição percam, ele não foi uma... Não foi uma agressão, foi uma mentira. Ele abordou, acusando uma coisa que todos nós sabemos que é falsa.
Sim, mas houve ali dolo. Ou seja,
não, com certeza.
Ele aproximou-se dizendo que era eleitor do PS, portanto chamando
sim,
a atenção.
Estão
a dizer-me aqui que o Semanário Expresso...
confirma?
Diz que
o CDS
nega.
O CDS diz que ele já não é militante do CDS.
Sim.
Ou seja, já foi.
Então isso é mais ou menos aquela coisa que nós
mas
tivemos.
Mas já foi o velho hotel Algarabo, lamento.
Pois.
Ou então estava filiado
então
no PS,
ia votar
no CDS, está no PS. Portanto, o que significa que é Algarabo também. Velhotes com aqueles óculos tão escuros.
Aquilo
já é uma conotação.
João Miguel identificou
lógico,
não,
é esse,
João Miguel
é.
Identificou muito bem que quem penteia o cabelo para trás com gel em princípio faz uns desfalques de vez em quando. E velhotes com óculos escuros também têm
não
um historial.
Não é escuros, é aquele tão
aquele
escuro.
Tipo,
que
aquele
é
tipo
muito
também
escuro.
Tem um historial, sim.
Tipo Augusto.
Há tantas
tipo
pessoas
Augusto,
ao catagata.
Sim, tipo Augusto.
Isto dá ou tira votos ao PS? Ricardo Araújo Pereira.
Não sei, não faço ideia. Será que isto é suficiente, quer para uma coisa, quer outra? Não sei, alguém
não há tempo,
seu...
lá está.
Pois não há tempo, alguém define o seu sentido de voto dizendo ah, olha, belíssima altercação. Vai, por acaso era para ser CDS, mas agora vai PS. Duvido. E o contrário também, não sei se...
Bem, não vamos ver o que isto dá, porque não vai dar nada.
Não vai dar nada.
Uma vez que amanhã está tudo caladinho,
sim,
não é?
Na terça-feira.
Mas isto de ser ministro das miudezas originalmente era por outra razão.
Exato.
Tínhamos combinado outra coisa. O objetivo era falar do debate entre os partidos extra-parlamentares na segunda-feira, na RTP, ficou esclarecido com aquele debate a 15, Ricardo?
Epá, para lá de chamar de debate aquilo.
Não, aquilo foi
um ajuntamento, não é?
Foi uma série de 15 entrevistas separadas.
Sim.
Cada pessoa, aquilo eram 2 horas e meia para 15 pessoas, cada pessoa podia falar 10 minutos, portanto aquilo era... Mas
houve ali um momento quentinho, um momento tenso entre o PURP e o Chega.
Entre o PURP e o Chega. O PURP disse ao senhor do Chega, eu já tinha uma impressão sua, e agora então cortou completamente. Nunca consigo, nunca. Nunca alianças. E pronto, e assim se
estraga uma possibilidade de governo.
Uma possibilidade de governo estável.
Um PURP e o Chega.
Mas aquilo, na verdade, o João Miguel tem razão, não foi bem um debate. Aquilo era uma salada de frutas. Era mesmo uma impressionante salada de frutas.
Mas daquelas em que a fruta casa mal.
Alguma estava podre, alguma está podre. Atenção, porque agir porque as frutas são. Algumas são podres. Outras... Há muita fruta exótica, muita fruta exótica. De repente uma fruta caríssima, que já foi primeiro-ministro, está ali no meio, uma daquelas cerejas de calda dos cocktails. De repente está ali, ninguém percebe porquê.
O que deu mais que falar, o que deu mais conversa nas redes sociais foi a gaguez da candidata do Livre.
Ah, isso é ótimo, sim.
Que até fez circular no Twitter uma acusação
de
que ela estaria a fingir ser mais gaga do que é de facto, com intuitos eleitoralistas.
Eleitoralista, é verdade.
E é, primeiro, atenção.
Desde quando é que um gago. Ser gago pode ser um trunfo eleitoral?
Não percebo. Eu acho que. Eu não sei,
as ciências da fala têm muito futuro.
Sim, eu sei.
Há ali identificação.
Epá, eu não sei quem é que. Essa gente não deve ter lido o Cícero, o seu Cícero, porque para acharem que uma gaguez.
Mas o Demóstenes parece que foi.
Mas até andava a treinar com pedras na boca e tudo. Bom, a questão é esta: é, primeiro, como é óbvio, sendo que a política é uma atividade que consiste sobretudo em falar. Impedimentos da fala representam uma desvantagem. Segundo, eu adorava que essas pessoas que estão a acusar a candidata do Livre de estar a falsear uma gaguez, adorava que eles tentassem gaguejar como ela gagueja. Sério, tentem simular uma gaguez daquelas.
Curiosamente, dois dos pequenos partidos com maior possibilidade de chegar ao Parlamento nestas eleições, segundo as sondagens, tiveram no debate candidatos gagos. Além do Livre, é também o caso da Iniciativa Liberal.
Exatamente. E isso foi um momento engraçado porque, como aliás eu assinalei noutra sede...
sede que é ali.
Que é ali ao lado, né, no mesmo estúdio. A Maria Flor Pedroso, coitada, que quem calhou a fava de ir moderar aquilo, estava
com evidente enfado.
Estava com uma pose ligeiramente. Bom, vamos lá despachar isto. Fala agora o maluco número 4. Vá, agora o maluco número 4 fala. Agora o número 7, o que é que diz o maluco? E a certa altura aconteceu que ela, nesse momento, portanto, o senhor da Iniciativa Liberal diz: ah, olha, eu pertenço aqui à mesma minoria. Da candidata do Livre, também sou gago e tal, e estava ali a dizer: ah, isto é curioso e tal, eu também gaguejo um bocado, a Joacine gagueja um pouco mais, e diz Maria de Flor Pedroso: todos gaguejamos em alguma loutora da vida, vamos avançar. E realmente não é bem a mesma coisa. Realmente todos gaguejamos em alguma altura
da alguns
vida.
Tempo, algumas tentativas de fazer avançar o debate.
Houve. Até porque
sim, acabava às paradas da Maria Flor Pedroso. Que eu acho que é o cúmulo da má educação quando estás com um gago que está daqui e tu pumba.
É uma boa... É bem intencionado.
Não se faz.
Revela que Maria Flor Pedroso considera que quando um gago tropeça numa palavra não se está a lembrar bem e ela vai... isso é o que tu queres dizer, é república. Não, pera.
Não gago, é a liberdade.
O gago não aceita, o gago não vai aceitar. Pois, isso. Não, eu quero dizer a palavra. Deixa-me
mas
dizer
é
a palavra.
Mas é que, nesse caso, até foi azar, porque a palavra não era liberdade. Não era república,
finta,
era liberdade.
Foi uma finta que a Joacine do Livre fez à Flor Pedroso, porque ela disse: nós fizemos uma manifestação na Avenida da... E ela disse: república. Ela: não, liberdade. Já almoçaste.
Dentro daquela pequena multidão, como é que agruparia os diferentes partidos presentes, João Miguel Tavares?
Como disse o Ricardo bem, aquilo é mesmo uma grande salada. O meu problema é, eu acho que há partidos antigos que deviam fazer uma espécie, como os reformados, deviam fazer prova de vida de vez em quando. Porque há partidos que já são muito antigos e não se percebe bem o que ali estão. Eu teria gostado...
Não apareceu o Pox desta vez.
Pox. Mas eu gostaria genuinamente de um debate com novos partidos. Com novos partidos. Eu senti falta de um debate com os partidos. Eu acho que às vezes os próprios jornais podiam ser, e as televisões podiam ser um pouco mais proativas. Se calhar se fosse um debate com, entre a Iniciativa Liberal, o Livre, o Aliança, quer dizer, podiam ser um debate produtivo. Eu tenho pena de não ter visto isso.
Devia ser.
No meio de 15 não dá. Porque havia um debate para nós, olha, para a fruta fresca.
Sim,
um
debate, esta distinção.
Este debate é para a fruta fresca.
Porque esta distinção, e outro para a fruta velha. Esta distinção não faz sentido, que é os partidos com assento parlamentar e depois os outros todos. Devia ser Liga dos Campeões, Liga Europa, Campeonato Nacional e depois distritais. Eu também vi aos distritais. Eu vi aos distritais.
Há partidos no boletim de voto com motivações muito distintas. Há um partido regional. Houve mesmo um ex-primeiro-ministro.
Há um partido setorial, que é o PURP. O PPM também é setorial. Enfim, há uhum. muitos partidos.
O
não...
PPM acabou... Ele dizia o Pedro Santana Lopes, foi o nome da noite.
Qual foi a sua ação de campanha? Foi à missa?
Foi à missa. E o Santana também foi à missa.
E outro senhor boicotou a sua própria campanha. O senhor do,
havia, pronto, havia
do PTP.
Pessoas que gaguejavam, pessoas que iam à missa. Também dava para outro tipo de agrupamentos. Podiam. Havia ali algumas afinidades.
Todos. Em que aspectos é que os partidos extra-parlamentares conseguiram marcar a diferença, Pedro Mexia?
Há a diferença carnavalesca e a diferença séria. A diferença séria é que só dos três partidos pequenos, parece-me que só três partidos, portanto, que não sejam setoriais, porque esses, embora possam ser sérios, para mim não são verdadeiros partidos. Um partido tem que ter ideias sobre todos os assuntos que são discutidos. Há três partidos ali que representam um espaço político, que existe realmente. O Livre representa uma esquerda europeísta, não há esquerda europeísta, há esquerda do PS neste momento. A Iniciativa Liberal representa pessoas que são liberais na economia e nos costumes, coisa que também não estava representada. E o Chega também representa um nacional-populismo, com uns toques ali de xenofobia, etc. São tudo. Não, eu este terceiro gostava menos que estivesse no Parlamento que os outros dois. Mas, de facto, representam espaços políticos que existem. O resto, o que é que representa? O que é que representa? A JPP é um partido regional. O PTP, o PDR.
O RIR?
O RIR é um partido unipessoal. A Aliança é um partido unipessoal. Portanto, esses partidos, de facto, não trazem muito de novo, mas há alguns que trazem.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Miudezas. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Sobe e Desce. Isso poderia provocar vertigens, não?
Sim, para cima, para baixo, ao som do contrabaixo. Esse grande clássico.
Quero falar das sondagens. Está a prever surpresas para domingo à noite? Ou parece-lhe que os estudos de opinião nos últimos dias já nos permitem, de uma forma credível, ter um retrato daquilo que vai acontecer?
De certa forma, os estudos de opinião estão-se a deslocar num sentido conservador, no sentido em que aqueles resultados não mudam nada de especial, tirando com o PAN, em relação àquilo que é o panorama que nós conhecemos de outras eleições. Mas esse movimento acaba por ser surpreendente, porque ninguém estava à espera dele. E nesse aspecto dá a impressão que temos uma campanha eleitoral que contou para alguma coisa.
A ideia da maioria absoluta parece que se esfumou,
parece,
não é?
Parece completamente posta de parte.
Não há nenhuma sondagem que a preveja nesta altura.
Não. E quais são as explicações para isso? O Rui Rio realmente fez uma boa campanha. Fez uma boa campanha eleitoral. Ele afirmou-se e mostrou uma qualidade, tanto nos debates como na campanha, que não tinha nunca mostrado até aí à frente do PSD. Portanto, isso foi uma coisa realmente surpreendente. E depois houve o caso de Tancos, não é? que pode ter sido um momento bastante decisivo na campanha. Eu não sei se necessariamente para alienar votantes do PS, mas provavelmente, e é isso que pode ter acontecido, é que Rui Rio foi capaz de mobilizar à direita um eleitorado que ia para a abstenção. Uhum. E que se ia abster e que agora decidiu, não, gostámos do que o senhor fez, vamos lá votar nele. E se o PSD, e entre o PSD e o PS, houver uma diferença de 10 pontos percentuais, é uma diferença muito, muito grande. Acima disso, eu acho que Rui Rio fica em más condições, ainda assim. Mas Rui Rio resistir ali na casa dos 28, 29, junto aos 30%, se esse intervalo para o PS não superar os 10 pontos percentuais, acho que vamos continuar com Rio em frente ao PSD, à frente do PSB e António Costa. Esta vontade de bater no velhinho fica justificada, uhum. Que é uma frustração enorme depois destes 4 anos em que certamente o próprio António Costa sente que fez um milagre. E é verdade que ele, em muitas perspectivas, fez um milagre, desde logo a maneira como ele conseguiu a geringonça estabilizada, a maneira como o Centeno ainda assim conseguiu aquelas reposições sem destruir as finanças públicas, e ao mesmo tempo sentir que isso não é reconhecido pelo povo português. Hoje é só que eles continuam na Ericeira a esfregar os mãos contentes e a abrir garrafas de champanhe.
Sendo
a
o único
a dizer,
que conseguiu, sou eu é a maioria que absoluta do PS.
Vejam, vejam, embrulho ao Costa, não é? Vai haver festa na Ericeira.
E... só por causa disso vais votar no PS?
Hã? Não, não vou votar nada no PS. Olha, para onde é que vamos votar? Não, eu vou votar na Iniciativa Liberal. Onde é que vais votar tu?
Queres que eu já disse, já disse que eu voto no PCP?
Pedro!
E eu também já disse que voto no CDS.
Olha, lá está. Carlos!
Ah, bom.
Tem sempre que haver um
monte
que não...
Ou seja, aqui não, pessoas sentadas nesta mesa, vamos, ninguém vai ganhar.
Não, vamos ser três derrotados.
E vamos
por
perder forte.
Somos três...
Tu podes ganhar, tu podes
Iniciativa
ganhar,
liberal.
Mas nós vamos estar lamentosos.
Qual lhe parece ser a maior incógnita para domingo, Pedro Mexia?
Desde logo é saber se Rio tiver, por exemplo, 30%, visto que não há dúvidas sobre o PS nem sobre o Bloco, em princípio. Se Rio tiver 30% ou perto disso, aguenta-se, o que é já uma novidade muito grande para os... chegamos a falar em 19%, chegou-se a falar em 19% ou em 20%, que seria catastrófico. Que se tiver 27%, 28% e 30% por maioria de razão, a questão do PSD está resolvida em termos de liderança.
Eu acho que há os pequenos partidos que elegem ou não.
Sim, se... que elegem ou não. Saber se a crescida do... Se o crescimento do PAN é real, se vai ficar, por exemplo, à frente do CDS, como algumas sondagens dizem. E qual é o grau de queda, de debacle do CDS e do PC. Particularmente no caso da CDU é interessante porque pode se o Partido Comunista descer muito, pode tirar consequências, que é, desde que estamos nesta solução governativa, perdemos três eleições. Que, aliás, é clássico da história de coligações. Isto não é bem uma coligação, mas do... E, portanto, se estão a perder eleições sucessivas e houve esta abertura a um entendimento com o PS, será que as perdas sucessivas têm a ver com isso? Certamente vai haver muita gente...
Já, críticos internos, eles ganharam força.
Vai haver vozes públicas a dizer o que é que estamos a ganhar com isto.
Se o PAN ficar à frente do CDS, poderá dizer-se Ricardo Araújo Pereira que o resultado de Cristas é abaixo de cão?
É possível.
É justo. É justo. Uma boa análise.
Sim.
Eu espero que alguém formule
isso. E de gato e de periquito.
Sim, eu espero exatamente que alguém formule isso dessa maneira na noite das eleições.
O problema é saber se acontecer uma coisa dessa, ou seja, se o PAN ficar, por exemplo, à frente do CDS, ou seja, com uma votação bastante expressiva.
Há duas sondagens, pelo menos, não, a dar
se,
essa possibilidade.
Se não fica toda a gente abaixo de cão, porque António Costa pode coligar-se com o PAN e borrifar-se em quem não é cão. E, portanto, é possível que talvez os direitos dos trabalhadores fiquem abaixo de cão, que a redistribuição
seria o pior resultado eleitoral
da riqueza fique abaixo de cão. É possível que haja uma série de coisas que fiquem abaixo de cão se, de facto, isso for possível. Ou seja, António Costa fazer governo apenas com o PAN, porque o PAN não tem perfil para empecilho. Não é? Aquilo que o Bloco e o PC foram.
Será uma coligação barata, um apoio barato?
Um apoio barato, acho que sim.
E quanto a cenários futuros, vê a viabilidade de João Miguel Tavares a confirmar essas sondagens, sem que o PS obtenha a maioria absoluta e sem a possibilidade de conseguir uma maioria parlamentar com o PAN, vê viabilidade numa reedição da geringonça depois das picardias à esquerda, durante a campanha, nomeadamente com o Bloco de Esquerda?
Mas uma geringonça entendida como uma união também com o Bloco de Esquerda e com o PCP,
pois.
Aí o PS tinha que ter um resultado eleitoral francamente baixo. Acho isso improvável. Ou seja, não bastar pelo menos os votos de um deles. Isso aí seria...
Bom, António pode Costa, tentar
aí, António Costa ia bater em cinco velhos. E se fosse assim, não...
Não,
a questão
não é que, mesmo podendo fazer aliança só com uma das forças à esquerda, preferir tentar... voltar a casar o mesmo núcleo que permitiu a legislatura anterior até ao fim.
Eu francamente não sou capaz de adivinhar o que é que o António Costa vai querer fazer na segunda-feira. Não me é de todo claro. Eu acho que depende
Martins,
muito da
depois,
percentagem.
Apesar das picardias, Catarina Martins já disse que está disponível, está disponível para retomar aquilo no ponto em que a geringonça terminou.
Mas eu acho que António Costa não quer. Eu acho que António Costa não quer. E eu penso que ele também poderá ser tentado a ter um governo minoritário e assumir um governo minoritário. Até porque, ficando Rui Rio à frente do PSD, há algum entendimento entre eles e mesmo para aquilo.
Rui Rio ainda não respondeu à pergunta sobre se está disponível para viabilizar um governo do PS. Voltou a fugir.
Mas eu não tenho dúvidas que a resposta seja sim. Olhando para o perfil do Rui Rio, não vejo outra forma. E ele quer se colocar como um líder responsável, ponderado, que mete o país à frente. Jamais o PSD iria impedir. Mais depressa eu diria, toma à vontade de posse como governo minoritário, porque nós viabilizamos isso para impedir que haja uma geringonça. .2.
Só que isso dura 2 anos. Não pode durar uma legislatura.
Sim, mas António Costa, mais uma vez, também pode ser tentado a isso para daqui a 2 anos esperar que a coisa lhe corra melhor. Eu tenho dúvidas que tenha que corra melhor daqui a 2 anos, mas pode acontecer. Isto é, a verdade é que pode acontecer à carochinha. Há tanta gente a querer casar com a carochinha, tanta gente, que é como aquelas miúdas muito boas que depois perdem cabeça por terem tantos pretendentes. E pode acontecer isso a António Costa.
E acabam por enganar o tipo, por engatar o tipo do PAN.
E depois acabam.
Mas é que pode não chegar. O tipo do PAN pode não os satisfazer.
Não sei. Se forem esses resultados, é capaz de se chegar.
Não,
sobrar.
As sondagens não são conclusivas. Há as que dão a possibilidade com o PAN e há as que dizem que com o PAN não chega.
Olha, vai ser emocionante. Vai ser uma boa noite de domingo.
Uma noite de domingo interessante. Parece-lhe mais provável que o PS, precisando de um parceiro à esquerda para ser maioria no Parlamento, consiga entender-se com o Bloco ou com o PCP, Pedro Mexia?
Todos eles têm fatores positivos e negativos. No caso do Bloco, o fator negativo foi a hostilidade mútua que tem havido, nomeadamente na campanha. O fator positivo é que o Bloco quer mais do que o PC quer. E no PC é o contrário. O fator positivo é que não tem havido uma espécie de pacto de não agressão entre os partidos. Mas o Partido Comunista, sobretudo se verificar que, como eu dizia há bocado, que está a haver um desgaste e que está a pagar um preço, pode não querer necessariamente reeditar. Por outro lado, é mais difícil ter o Partido Comunista, isto é, a CGTP, de fora do governo. Uhum. Há um preço grande a pagar em termos de contestação social. Nas ruas, de contestação social, e o Costa está muito alerta para isso.
Oh,
não é?
Sim.
E qual é que será a possibilidade, ou a probabilidade, melhor, da próxima legislatura vir a durar 4 anos, como esta que agora terminou, Ricardo Araújo Pereira?
Ora bem, se for para...
É bola de cristal.
É bola de cristal, sim. Se for para...
Sim, este é daqueles programas que nós vamos ver daqui a um ano e...
daqui a um ano?
Que idiota!
Ou daqui a 4 dias?
Sim,
daqui
sim,
a
4 dias, pode então. Ser. Já no domingo à noite.
Se houver hipótese de reeditar a geringonça, o governo só durará 4 dias se houver aquilo que os ingleses chamam make-up sex, porque eles tiveram desavindos na campanha eleitoral.
Mas tu já tiveste make-up sex a propósito de sexo, não é?
O sexo de fazer as pazes tem de ser mesmo daquele forte.
Não.
Já tiveste uma rapidinha esta semana. Mas foi muito rápido.
Tiveste uma rapidinha no Parlamento. Quando tu não estavam a ver, tungas.
Não chega. Tem de ser uma coisa
que
mesmo.
Eles anunciaram que não e depois deram.
Tungas.
Tem de ser aquele
não quer,
tipo...
não quer, não quer, está bem.
Não. Tem de ser, desculpa lá, para durar os 4 anos, depois para eles têm de fazer as pazes com aquele tipo, o Jerónimo e a Catarina, têm de chegar ao Costa e fazer, tão este maroto, o que é que ele queria? Se eu não volto a fazer isto, seu pirata! Tem de ser assim.
É essa a tua experiência? Estou a ficar desiludido.
Ela vir dizer, eu não tenho.
Espero que não use essa linguagem.
E pronto, E agora, se for com o PAN e ele aguentar 4 anos a comer brócolos e tal, pode de facto obter ali um acordo que...
4 anos sem bifes.
4 anos sem bifes e...
Por acaso era bem, uma dietinha. Então e qual é que é? Exatamente. Olha, uma dietinha só com vegetais, senhor Primeiro-Ministro.
O João Miguel Tavares fica então ministro do Sobe e Desce. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do paiol. Isso é uma pasta em que tem de saber o que é um paiol ou esse conhecimento é dispensável, Pedro Mexia?
Depende da pasta. Por exemplo, saber quem é Almeida Garrete. Se for Ministro da Cultura, convém. Saber o que é um raio-x. Se for Ministro da Saúde, também.
O caso...
Agora, um ex-ministro da Defesa que confessa que não sabia o que é um paiol é um bocadinho... Depois teve um curso rápido nessa matéria.
Isso é porque o caso do assalto de tanques continuou esta semana na ordem do dia.
Não é sobre o paiol.
Sim, mas soube-se, só para contextualizar, para alguém que tenha estado distraído, soube-se que Azeredo Lopes, o ex-ministro da Defesa, agora acusado pela Justiça, terá dito aos investigadores que nem sequer sabia o que era um paiol.
Sim.
Não sei se isso o iliba ou se o desculpabiliza.
É mais uma das coisas que ele não sabia.
É estranho, não é?
Um vasto rol de coisas que não sabia. Mas, sobre a ida ao Parlamento, sobre a ida da discussão ao Parlamento, que acabou por ser chumbada. Eu, ao contrário do PS e da esquerda parlamentar, acho que o assunto é suficientemente grave para ser discutido. Só que falta a segunda parte, e aí a esquerda tem razão, que é o que é que há de novo para levar aquilo ao Parlamento numa altura eleitoral? Sabe-se alguma coisa que permita incriminar o Primeiro-Ministro? Se soubesse, com certeza. Tinha que ser até obrigatório. Agora, não basta dizer vamos levar isto porque há um caso grave e porque António Costa tinha que saber. Tinha que saber é conversa de café. Surgiu algum dado que nos permita presumir que o Primeiro-Ministro tinha conhecimento? Não surgiu. E, portanto, nesse sentido, percebo que a direita tenha puxado o assunto, mas percebo que tenha sido chumbado, porque numa altura eleitoral...
Na verdade, nem foi chumbado. Na verdade, o que aconteceu foi que
de líderes.
Não foi agendado para esta semana, mas foi aceito que será debatido posteriormente.
Chumbado em período eleitoral.
Sim, exato.
Achei engraçado o PS dizer que falar em práticas constitucionais, quando, por exemplo, a prática constitucional também, dito pelo Fé Rodrigues, tem graça para a prática constitucional, que era ser o partido mais votado, ser o Presidente da Assembleia da República. Achei curioso o PS argumentar a prática constitucional, mas tem razão, na substância tem razão.
Justificava-se a urgência do debate ou isto foi sobretudo uma jogada de oportunismo eleitoral do CDS, João Miguel Tavares?
É evidente que havia ali oportunismo eleitoral, parece-me indiscutível. Eu concordo com o que o Pedro Mexia acabou de dizer. Não teria nada... Qual é a intenção daquele debate? Era apurar alguma coisa? Descobrir alguma coisa? Não, verdadeiramente não. É tentar entalar o PS, que é um objetivo legítimo, mas eu percebo que em campanha eleitoral tenha havido um travão disso. Mas o mais interessante aqui, nesta história, é o travão. É o facto de... Ai, tão desavindos que eles andavam na campanha eleitoral e depois é o Bloco de Esquerda e o PCP que salvam o PS de um debate que seria evidentemente embaraçoso. E, portanto, aquilo é...
Aliás, Ferro Rodrigues diz, não, isto não é a minha posição pessoal, isto até teria avançado se o Bloco, exato, tal como anunciou, tivesse votado a favor. Portanto, foi muito engraçado esse momento de... Não sei se é make-up sex, como o Ricardo sugeriu, mas há ali qualquer coisa.
Eles, de dia, fingem que estão desavindos, mas à noite...
Será que foi o problema do paiol que rebentou com a possibilidade do PS chegar à maioria absoluta, Ricardo Araújo Pereira?
Não tenho a certeza, não sei se eleitores que estavam a ponderar votar no PS deixam de votar por causa de Tancos. Por muito que Tancos seja uma história de uma bizarria quase inédita.
Mas não é assim, né, que se fazem as contas. Não é...
Eu sei, pode ter mobilizado, claro, os eleitores do outro lado, sim.
Em vez de irem para a abstenção, dizem, vão votar, isso realmente é isso.
Sim, pode ter sido isso. Pode ter sido... O facto de António Costa ter escolhido para Ministro da Defesa uma pessoa que não sabe o que é um paiol pode ter alguma influência na
Felizmente o currículo dele na ERC era muito bom, não é?
Exatamente. É. Na ERC ele estava ótimo, mas já o paióis, não, de paióis não percebia. Não.
O Pedro Mexia fica assim, Ministro do Paiol. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, a última semana de campanha para as eleições de domingo. Agora, já fora deste âmbito eleitoral que tem predominado nesta emissão do Governo de Sombra, o Pedro Mexia sente-se canguru. De que modo é que a anatomia do canguru, Pedro Mexia, pode ser considerada relevante para o Brexit?
Foi bastante relevante porque no discurso da convenção do Partido do Partido Conservador, o Boris Johnson, o primeiro-ministro, disse uma frase que tem um final espetacular, mas um começo preocupante, que é mais preocupante do que o final. O que ele acaba de dizer, o que ele diz é que se o Parlamento fosse um reality show, as pessoas que eram a favor do Brexit já tinham sido expulsas da selva, falando lá de um dos reality shows ingleses, e diz que a única vantagem é que veríamos o Speaker do Parlamento a comer testículos de canguru. Bom, para além da expressão testículos de canguru ser inédita na história da oratória política ocidental...
Vai querer explicar o contexto? É porque o contexto é muito rocambolesco e complicado, porque o pai de John Bercow esteve num reality show.
Onde falou de
testículos e assim.
Mas, mais do que os testículos de canguru, cuja a própria expressão chama a atenção, o que eu acho interessante era, se o Parlamento fosse um reality show, foi muito interessante que Boris Johnson tivesse dito isso, porque o discurso dele mostrou uma coisa que acontece muitas vezes com o político, é que ele é realmente um grande entertainer, não há dúvida nenhuma, tem verve, tem muitas vezes graça, mas a Inglaterra não está para graças neste momento, está num período muito grave, e por mais que eu leio o Boris Johnson, desde que leio jornais, que leio o Boris Johnson, tenho os livros dele, acho muita graça à figura do Boris Johnson. Mas neste momento precisamos de um estadista, não de alguém engraçado. E todo o discurso dele foi um discurso com graças. Depois, a parte que não são graças, que é, tenho aqui umas ideias, nomeadamente à questão da fronteira com a Irlanda.
Justamente.
Ele acha bem, só quem é que não acha bem? A Irlanda? E a União Europeia.
Isto acontece justamente na semana em que Boris Johnson apresentou o novo plano para o Brexit. Parece-lhe que é desta? Não. Uma vez que a União Europeia e a Irlanda...
Se eu me sentar assim, tenho aqui uma ótima ideia, exceto que vocês os três não concordam com ela, isso não é uma ótima ideia, não é? Tem que haver uma...
Sobretudo se o objetivo for um acordo. É, a proposta a que já chamaram o plano das duas fronteiras durante 4 anos...
Tem que ser um acordo.
A proposta já foi recusada pelo governo da República da Irlanda, que o considera impraticável e ilegal. A União Europeia também diz que não é grande ideia.
O problema da fronteira dos 4 anos, o problema que ela tem é que ao fim de 4 anos... O problema volta
subsiste. Há alguma hipótese da União Europeia aceitar um plano que um dos seus Estados-membros rejeita por completo?
Mas é que o problema... Quer dizer, eu acho que mais complicado... A única coisa mais complicada do que imaginar como é que é a saída do Reino Unido da União Europeia é qual é que é a solução para a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. É porque não é compreensível. Ah, não há fronteira. Mas não há fronteira como? Então é a Irlanda que anexa a Irlanda do Norte? Não, a Irlanda do Norte continua no Reino Unido. Então, quer dizer, ou se mete uma fronteira na Irlanda do Norte ou se mete uma fronteira na Inglaterra propriamente dita. Não há... Quer dizer, não, ninguém percebe como é que sai daí. Não sei. Quer dizer, como é que sai? Não, sai-se com uma Escócia daqui nada, não é? É que isto, às tantas, não é só o Brexit. Quer dizer, é se isto se arrasta... É a destruição do Reino Unido como nós o conhecíamos. Não é só já. É que já nem sequer é o Reino Unido que sai da União Europeia. São bocados do Reino Unido. Isso é uma coisa de uma complexidade enorme.
Estamos
é
na iminência.
O pessoal não sabia onde é que se estava a meter.
Estamos na iminência do 31 de outubro, a data fixada para o Brexit. E, entretanto, há uma declaração há minutos
de
Boris Johnson dizendo que, se não houver acordo com a União Europeia, aceita
pedir mais uma
extensão, coisa que ele disse anteriormente várias vezes,
aceita...
que não aceitaria.
Ele é obrigado
por lei,
ele é obrigado,
mas ele chegou a dizer que não ia cumprir a lei.
Mas eu realmente vou cumprir o que
aceito
o Parlamento...
cumprir a lei.
Já isso é uma declaração bastante extraordinária.
Sim, vai pedir outra extensão do prazo. Já agora era 31 de outubro, vai pedir nova extensão.
Ou seja, não há... Não,
é possível
não...
que a gente faleça e eles ainda tenham
de decidir. Os ingleses são como aquelas visitas às vezes que a gente tem em casa e diz, bom, vamos embora. E para 1 da manhã vão-se embora, mas estão ainda ficam na porta a conversar até às 3. Temos de ir.
E quando são 3, voltam a entrar.
Ainda entra outra vez, pois.
Bom, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se canguru. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se septuagenário. E como é que foi a festa de anos, Ricardo Araújo Pereira?
Foi excelente, foi, foi excelente. São
pelo que li, houve boas prendas, houve, mas também houve pancadaria.
Também houve, como em todas as boas festas de aniversário.
Estamos a falar da comemoração esta semana dos 70 anos da Revolução Chinesa.
Da Revolução Chinesa.
Será que corremos o risco de ficar às escuras se não tivermos cuidado com o que vamos dizer?
Essa é a questão. É uma revolução que foi claramente delineada como um regime feito para os operários, os camponeses e para daqui a 70 anos dominarmos a eletricidade em Portugal. Portanto, é um plano do qual eu não estava à espera. Não estava à espera, mas o, neste momento o imperialismo chinês é interessante. E depois tem esse rebuçadinho desses desgraçados que estão lá em Hong Kong a tentar que o regime em que vivem não mude para uma ditadura e que estão a levar tiros e outras coisas também gostosas.
É estranho, mas é admirável ao mesmo tempo aquela capacidade de mobilização perante uma ameaça.
Sim,
que é real, não é?
É isso, eu acho que quem vive com uma ditadura mesmo ali ao lado tem muita vontade de não a experimentar. Já percebeu como é que ela funciona e tem muita vontade de não a experimentar.
Olhando o que foi a transformação chinesa nestes 70 anos, impressiona mais, João Miguel Tavares, aquilo que foi feito ou o modo como foi feito?
Eu acho que há várias fases, não é? Quando olhamos para a fase mau, aquilo impressiona a todos nós, sobretudo pela loucura e pela barbaridade. Mas e depois, quando passas para o Deng Xiaoping, o que tu ali tens é um comunismo capitalista selvagem, que é um, já assim, já é um conceito bastante bizarro. Esta última fase aqui do Xi Jinping, isso já é uma outra coisa, e é uma coisa muito impressionante. Esta última fase é a verdadeira ameaça, ao contrário das outras. Esta verdadeira fase é a verdadeira ameaça àquilo que é um modo de vida. Eu não digo que seja uma ameaça no sentido em que eles vão começar uma guerra com exércitos a marchar em direção a alguma coisa. Não é assim que isso está a funcionar. Agora, é uma espécie de modelo alternativo àquilo que é a democracia liberal, que para nós é um pouco chocante, mas que para a esmagadora maioria da população chinesa parece fazer sentido. E isso é que perturba. E ao mesmo tempo eles estão a ser capazes, com aquela mobilização daquelas centenas de milhões de pessoas, de atingir um desenvolvimento tecnológico único.
É a segunda potência mundial já?
Sim, em coisas como o 5G já ultrapassar os Estados Unidos, que era uma coisa que era impensável aqui há 20 anos. E depois estão a mudar o centro do mundo, de facto, com um investimento gigantesco em infraestruturas por todo o lado. Estão a conectar a China a tudo o que é país ali à volta. Lá está, quando eles ficam com as RENs e com as EDPs, não é por acaso. São projetos de expansão do Estado chinês. E aquilo é uma coisa delineada com uma precisão gigantesca.
E com a
ajuda das técnicas...
A Lalong, até porque Xi Jinping, chinês, que é o...
Já ficou.
Pode-se dizer, o imperador, não tem prazo para...
Já deixou de
deixar
prazo
de
validar,
ser presidente do país. É um cargo vitalício, embora...
Pois utilizam a tecnologia que nós achamos que é uma tecnologia que pode ajudar a libertar as pessoas ficarem mais livres. É o contrário disso, não é? Que toda a gente fala dos milhões de câmaras de videovigilância que estão pelo país todo, com reconhecimento facial. Tudo aquilo é muito assustador. E é um modelo alternativo àquilo que é a democracia liberal, que nós entendíamos como o mais eficaz, e que eu muito aprecio, mas também não mais eficaz só em termos de liberdade, mas também da criação de riqueza, de tecnologia e de sofisticação. Portanto, aquilo que está a nascer na China é algo muito perturbante e que temos que olhar com atenção.
Ainda haverá maoístas em Portugal, Pedro Mexia? Houve uma altura em que chegaram a ser muitos.
Sim, a política é um bocadinho como a arca de Noé, sempre dois exemplares de cada bicho, não é? Portanto, é capaz de ainda haver maoístas por aí. Há sobretudo muitos ex-maoístas.
Sim, ex-maoístas.
E é muito engraçado.
Em lugares de destaque.
Não, e é muito instrutivo em relação. Não a todos, mas há alguns ex-maoístas, muitos dos quais hoje são de direita, são pessoas que de partidos políticos ou de convicções políticas de direita, mas está lá o chip, há ali uma coisa profundamente dogmática e de negação da realidade. Tenho estado justamente a ler um livro sobre o maoísmo na Europa, não só na Europa, mas em particular na Europa. É muito engraçado, por exemplo, em França, onde o maoísmo teve um impacto incrível, sobretudo entre os intelectuais, os mesmos intelectuais que chamavam o de Gaulle fascista, repressivo, autoritário, em relação à China, conseguiam passar uma esponja sobre a repressão, irem à China, só verem as fábricas e regressarem sorridentes. E houve, de facto, uma cegueira intelectual de décadas, e o maoísmo também deixou no Ocidente essa herança.
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz ser septuagenário. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares faz questão de se declarar casado. Há aí algum equívoco que estejas a querer esclarecer?
Nenhum equívoco. Eu gosto de casado e bem casado e feliz na minha condição de casado.
Queres falar do que parece ser uma transformação que está a acontecer na Igreja Católica, com uma nova abertura a casos de padres casados?
De padres casados. Eu gosto de padres, de um modo geral. Gosto de padres. Gosto de bons padres. Acho que os bons padres fazem muita falta e gosto de bons padres, são muito úteis nas nossas vidas. E
eu úteis. O teu adjetivo é úteis.
Úteis, claro. Acho que exercem uma função social de grande valia. Faz falta.
Não escondo isso, mas...
Gostar de padres?
Gostamos de
padres. Quer dizer, há padres de quem se gosta.
Não, gostar que haja padres de quem se possa gostar.
Os bons padres desempenham uma função útil na sociedade, muito útil.
Eu não diria... Eu gosto de padres, estou farto de dizer isso. Gosto
é muito útil para ajudar pessoas, consolar pessoas.
Só o Carlos é que não gosta de padres.
É uma coisa muito nova.
Acho que a formulação assim por atacado...
Mas eu um dia apresento uns bons padres.
Carlos é um mata-frades.
Não, não é
antigo clericalismo de Carlos Vaz Marques.
Isso é um atuarda.
Mas eu...
Isso é mentira!
Olha que ele aplica o bloco e no pano, acabas aí no chão, ao caso das mães. Não tenta.
Estará o celibato condenado?
Mas espera aí, eu não vocês interromperam-me na parte de ter gostado de bons padres.
Bons padres.
E eu conheci bons padres. O meu problema é que eu conheci bons padres nessas situações. Ou seja, porque muitas vezes os padres que saem, porque se apaixonam, são muitas vezes os melhores padres e que, como não querem viver uma vida dupla, por questões até de honestidade intelectual, decidem sair. E eu conheci padres assim. E alguns deles eram mesmo os melhores que eu via ali à volta. E a maneira como passavam a ser ostracizados pela Igreja era uma coisa que era muito chocante. Muito chocante mesmo. Porque essas pessoas eram pessoas que nunca tinham feito mais nada na vida, como é evidente, a profissão deles era ser padres, e que, de repente, aos 30 e tal, aos 40 anos, têm que reconstruir toda a sua vida desde o início, e aquilo que eles sabem fazer melhor, fosse serem professores de religião e moral, terem ligações, deixavam de fazer porque a Igreja colocava-os de lado. E, felizmente, isso aos poucos parece estar a mudar, e agora há novidades aí no Vaticano, que estão a vir a sair de lá novas indicações para essas pessoas poderem continuar a serem professores e serem considerados que são irmãos que saíram do sacerdócio e foram ter uma vida matrimonial. Há outras, tu tinhas-me perguntado há pouco sobre se o celibato,
estará condenado com essa mudança.
E há uma outra história que está a ser ao mesmo tempo, que vai ser discutida também este fim de semana, que é a questão dos padres na Amazónia, onde estão a levantar a hipótese desses padres na Amazónia, onde realmente é um sítio muitas vezes aborrecido para se estar sendo celibatário, não há muita coisa para fazer, e que esses padres na Amazónia, que pertencem até a comunidades índias, que possam ser casados. E isso aí está-se a abrir aí uma janela que eu espero que um dia se transforme em janela, porta e tudo mais, para que o celibato seja sobretudo uma opção e não uma obrigação.
Há alguma razão para o celibato dos padres ainda se manter em vigor, Pedro Mexia?
Não há nenhuma razão substancial, ou seja, não acontece desde sempre na Igreja e não é um dogma. E mais, temos até o exemplo de outras confissões cristãs, onde isso não parece ser um obstáculo a que os sacerdotes exerçam exerçam as suas funções de uma forma conscienciosa. Portanto, eu não vejo nenhum problema com o fim do celibato. Só vejo o problema com o fim do celibato na maneira como ele é, como se fosse uma espécie de atrativo. Há problemas de vocações, por isso vamos acabar com o celibato. Isso acho mau, acho uma má ideia, até porque ser padre é uma vocação, não é uma profissão, não é uma espécie de... Ah, também temos um plano de saúde muito bom. Não é bem isso, não é tornar mais atrativo, é reconhecer que não há nenhum problema substancial. E a Igreja tem reconhecido que não há nenhum problema substancial de uma forma muito engraçada, que é como a Igreja... A comunhão anglicana, que reúne todas as igrejas anglicanas do mundo, se tem modernizado nos assuntos de costumes. Há muitos padres, há muitos sacerdotes anglicanos que abandonaram a igreja anglicana e vieram para a igreja católica. E a igreja deixou-os continuar casados, porque eram casados e continuaram casados. E é muito claro que não mudou nada. Que eles podem ser padres como os outros, que são padres casados, e são tão dedicados como as outras pessoas. Eu acho que esse tipo de noção da realidade, para mim, é muito mais... É um argumento porque me convence muito mais do que... Não, vamos tornar isto mais atrativo. Isso acho uma péssima ideia, porque há outras exigências quase tão duras como o celibato para ser padre. Não é só a questão do celibato.
Vê alguma vantagem concreta, Ricardo Araújo Pereira, no facto dos padres não poderem casar-se?
Eu vejo uma dificuldade que é... Tinham que baixar imenso a idade de casamento, não é? Porque... Ah, não são esses padres, não são, são os...
É dado consentimento.
São os padres... Não, os padres decentes. Os padres decentes. Há uma vantagem.
Em não poderem casar-se.
Não, em poderem casar-se.
Não, em não poderem. A pergunta é, em não poderem casar-se.
Ah, em não poderem. Em não poderem não vejo. Eu vejo vantagem em poderem casar-se. Porque assim que os padres começarem a casar-se, é improvável que eles depois começam a pensar duas vezes antes de fazer aquilo a outra pessoa. Porque eles começam a saber o que o casamento é. Sim, começam a saber o que o casamento é. E percebem que é pouco cristão estar a fazer isso aos
outros. Este homem é um cínico. Ele adora estar casado.
Bom, é a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta, e até faz pandã,
sim.
Decreta a cor púrpura.
Não, quem decreta a cor púrpura sou eu.
Ah, então troquei aqui. Mas então é o João Miguel Tavares,
sim, para fazermos o pandã. Mas atenção, o Pedro Mexia também até podias tu decretar a cor púrpura.
A cor púrpura, não é o filme.
Com mais rigor do que eu, porque tu conheces o Padre Tolentino. E eu... Vocês todos, aliás, conhecem o Padre Tolentino. Os únicos, tu também conheces o Padre Tolentino. O único que não conhece o Padre Tolentino aqui sou eu.
A partir de amanhã já não é essa a expressão correta.
Não,
o Padre Tolentino foi o padre que me casou, pá. Eu estou cheio de medo que ele chegue a Papa, porque eu acho que há coisas que eu vou deixar de poder fazer. Porque quando fomos casados pelo Papa, não dá, não podemos fazer isso. Não. Tira-me isso daí.
Tira-me isso daí, és tu que dizes. Agora de repente fica curioso.
Não. É que se calhar, não necessariamente.
Conta lá mais.
Não.
Conta lá mais, Ricardo. Tira-me isso daí.
Se pode haver dificuldade, não sei. Tenho de estudar melhor o que é que acontece nesses casos.
Mas eu não conheço.
O Padre Tolentino vai receber o barreto cardinalício.
E aliás, o Padre Tolentino, para mim, eu só de ver, sempre me pareceu demasiado redondo, e não estou a falar da barriga dele, nem da carequinha. Ele sempre pareceu muito redondo. E, portanto, mas esse lado redondo dele já o fez chegá-lo longe também. E ele, no intervalo de um ano, passa de um padre de Lisboa para cardeal no Vaticano. E como insinua aqui o senhor Ricardo Araújo Pereira, eu acho que ele, se calhar, é um papábile daqui a pouco tempo. E, portanto, vai ser interessante... Acompanhar o seu percurso.
A partir do...
E amanhã, é este sábado
que
ele vai ser...
O João cardeal. Miguel Tavares decreta assim a cor púrpura, o Pedro Mexia decreta fui eu.
Fui eu. No caso dos Estados Unidos, vai ser iniciado um processo de impeachment em que Donald Trump é acusado de tentar influenciar um Estado estrangeiro para prejudicar um adversário político, Joe Biden. Grande discussão sobre as transcrições da conversa, se a transcrição é fiel ou não é fiel. Portanto, é preciso apurar os factos, que só depois de apurar os factos é que se pode dar início ao processo de impeachment. Trump marca uma conferência de imprensa na Casa Branca e diz: sim, senhor, eu falei realmente com a Ucrânia e a China também devia fazer o mesmo. Portanto, ele está... Eu acho que só com criptonita é que ele vai lá. Porque ele está num estado, como as sondagens ainda são boas, ele acabou...
Já foi o melhor.
Ele assumiu em público, isto é inédito na história dos Estados Unidos.
Cometeu um crime?
assumiu em público cometer um crime e disse: e então, quantos são eles? Foi uma coisa absurda.
Ele também já tinha dito que podia dar um tiro a alguém na Quinta Avenida,
sim,
que não lhe acontecia, nada.
Só que tem que haver um momento em que lhe vai acontecer alguma coisa, esperemos que seja este.
O Ricardo Araújo Pereira decreta garrote.
Garrote, porque ao que parece, na última Assembleia Geral do Benfica, o presidente Luís Filipe Vieira apertou ou tentou apertar o pescoço a um sócio. E a questão é esta.
Seria o velho de óculos?
Não sei, mas é um caso muito parecido, porque tal como António Costa, o presidente do Benfica tem de ter a pele mais grossa. É certo que o presidente do Benfica tem muitos méritos, a gestão que ele tem feito do Benfica também tem muitos deméritos, e as Assembleias Gerais não são para a gente ir para lá cantar louvores, são para a gente se concentrar no que não está bem e tentar mudar. E portanto o presidente do Benfica deve ser mais resistente à crítica, deve aliás acolher a crítica com outra atenção. E por muito que os sócios sejam pertinentes, etc., eu duvido que ter um presidente a apertar ou a tentar apertar o pescoço a um sócio.
Pode ter sido o pescoço que agradeu o presidente Luís Filipe Vieira.
Foi isso. O homem deu-lhe uma pescoçada na mão. Eu duvido que apertar ou tentar apertar o pescoço de um sócio na Assembleia Geral seja o correspondesse ao sonho que o Cosme Damião teve quando, com um conjunto de outros rapazes, fundaram o clube. Tenho a impressão que não era isso que eles tinham em mente.
Pode ser um sonho europeu que está a faltar.
Isso é mais provável, sim. Talvez o problema seja esse.
Bom, está concluída mais uma reunião semanal à beira de eleições. 2-8 dias, à hora do costume, cá estaremos com o rescaldo eleitoral para novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Façam o favor de ir votar.
Governo Sombra, patrocínio Staples Corporate, um gestor de cliente dedicado à medida do seu negócio.